nas escolas eles falam, mas eu nunca cheguei a falar com eles, não. Porque nas escolas já tá ensinando, em casa também eu falo. Só o risco, né? Porque ela ainda não namora e ele também ainda não tá namorando. Mas antes de começar, eu já vou falando pra eles, orientando o que que deve fazer. Pra usar a camisinha, evitar a doença, pra não pegar filho.
Alma não tem cor, porque eu sou branco. Alma não tem cor, porque eu sou negro.
A faxineira Ana Lima tem 48 anos, 20 de casada e 2 filhos. Ela não fica muito confortável ao falar sobre educação sexual. Tanto é que pediu para não usar o nome verdadeiro. No primeiro momento, afirmou ser da escola o papel de ensinar as crianças e adolescentes sobre sexo. Depois disse que poderia fazer isso. Ana, não é exceção. Tratar de sexo com os filhos ainda é um enorme tabu em terras brasileiras, inclusive nas salas de aula. Um estudo da Federação Internacional de Planejamento Familiar, divulgado em 2017, mostrou que, comparado com outros países da América Latina, o Brasil fica em último lugar quando o tema é educação sexual. Talvez por falta dessa prática, que devia ser exercida por pais e professores, tem crescido os casos de mulheres entre 15 e 19 anos com HIV. Foram 13,9% a mais entre 2006 e 2016. Quem também reclama da economia de educação sexual nos colégios é a senadora e psicóloga Marta Suplicy.
Para mim, não surpreende, porque nós interrompemos as campanhas de prevenção. Os estados e municípios onde tinha educação sexual na escola, que era um grande instrumento de prevenção de gravidez e também de AIDS, isso saiu fora das escolas. Então, muitas vezes o jovem esqueceu que ele tem que usar um preservativo. A jovem também esqueceu. Depois, as pessoas não morrem mais com AIDS, elas vivem com. É duro viver com a doença, não é uma vida absolutamente tranquila. Mas não se sabe, não sai na manchete isso, né? O que a pessoa que está com o vírus vive.
Percebam que a alma não tem cor.
O gerente de doenças sexualmente transmissíveis da Secretaria de Saúde do Distrito Federal, Sérgio Dávila, faz cor à senadora e vai além. Para ele, há a dificuldade de uma comunicação melhor, não apenas às crianças e adolescentes, mas para todas as idades.
O melhor seria que a gente pudesse trabalhar uma política mais efetiva de promoção de saúde sexual e reprodutiva desde o período da escola, em que as pessoas pudessem iniciar a sua vida sexual com muito mais subsídios e amparos. A partir do início das suas atividades sexuais, cabe ao Estado também fornecer os mecanismos e as formas de proteção, que é ampliar a disponibilidade de preservativos masculinos e femininos para a população poder acessar, como oferta de diagnóstico e tratamento das pessoas que forem afetadas.
O Brasil não anda muito bem das pernas em campanhas, mas em leis e nos cuidados terapêuticos das pessoas com HIV é referência mundial. Há 22 anos, o então presidente Fernando Henrique Cardoso sancionou o projeto que obriga o Sistema Único de Saúde a fornecer, de graça, toda a medicação para o tratamento. Além disso, cabe ao Ministério da Saúde padronizar os remédios de cada fase da doença. É por causa dessa lei que a jornalista Letícia de Assis apanha os medicamentos que precisa no posto de saúde perto da casa dela. Isso, lá em Santa Catarina.
Sempre isso bem claro, isso é muito importante. O Brasil é muito avançado nesse sentido. Ele ainda atrasa muito os resultados de exames para quem já está em tratamento e precisa de uma genotipia, por exemplo, né, que leva 90 dias. Aqui em Santa Catarina, pelo menos é assim, eu não tenho os outros estados. Mas em relação à medicação, à marcação de consultas, ao acesso ao teste rápido, é tudo muito eficiente e gratuito.
Azul, amarelo, verde, marrom.
Um decreto do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva de maio de 2007 quebrou a patente de um dos remédios usados no combate ao vírus que causa AIDS. Assim, o preço ficou cerca de 70% menor. A ex-presidente Dilma Rousseff, por sua vez, sancionou em 2014 a lei que torna crime a discriminação contra os portadores do HIV e os doentes de AIDS. A pena é de 1 a 4 anos de prisão, além de pagamento de multa. Discriminar pode ser negar emprego porque o indivíduo tem o vírus, ou divulgar que a pessoa é soropositiva tão somente para ofender. Mais recentemente, o presidente Michel Temer assinou a lei que cria a Campanha Nacional do Dezembro Vermelho. A iniciativa teve origem no Senado. Durante todo o mês, prédios e monumentos ficam rubros. São ações focadas na prevenção, assistência, proteção e promoção dos direitos humanos das pessoas que vivem com o vírus. Novas leis podem chegar. Está em análise no Senado um projeto de Paulo Paim, do PT Gaúcho, que prevê a aposentadoria para as pessoas com AIDS após 25 anos de contribuição, no caso dos homens, e 20 anos, no caso das mulheres.
Quem é professor tem direito ao especial metalúrgico, desde que esteja em áreas de risco, né? Insalubre, penoso e periculoso, comprovadamente. Quem é policial tem direito a receber também a aposentadoria especial. E é mais do que justo que eles também estejam no rol das aposentadorias especiais, uma vez que eles já tenham contribuído 20 anos a mulher e 25 anos o homem, porque é difícil uma pessoa com HIV poder contribuir 30, 40 anos.
Outra proposta de Paim acaba com a obrigatoriedade de os indivíduos com o HIV comparecerem de quando em quando para a manutenção do auxílio-doença, que é pago pela Previdência Social. O último capítulo da série AIDS Não Tem Cor vai falar de como viver com o vírus HIV e sobre os tratamentos mais modernos. Da Rádio Senado, Larissa Bortoni.
Azul, amarelo, verdinho, marrom. Azul, amarelo, verdinho, marrom. Branquinho, neguinho, branco, negra, Oscar e Portela.